Abra sua Bíblia comigo no livro de Ruth. Nós terminaremos hoje essa série onde aprendemos Ruth, um legado à família de Deus. Esse livro é um livro que fala muito de família, de um romance que existiu entre um homem piedoso e uma mulher moabita fiel a Deus. Ruth, capítulo 4, do versículo 9 até o final do livro. Hoje de manhã nós olhamos para esse texto anterior e descobrimos juntos aqui que Deus não se dá ao trabalho de reconhecer pelo nome pessoas que não queiram obedecê-lo e levá-lo a sério. E encontramos aí um tal de fulano de tal, um João ninguém, no capítulo 4, que não tem o seu nome reconhecido por Deus, porque demonstra com a sua vida egoísmo e falta de obediência ao Senhor. E encontramos um homem chamado Boaz, que Deus faz questão de nominar por várias vezes no livro, aliás, por várias vezes nesse capítulo, porque ele é o exemplo, o modelo de alguém que obedece e ouve a voz do seu Deus. E hoje à noite nós vamos olhar para mais uma característica de Boaz e os resultados que vieram sobre a vida dele, a vida de Ruth e a vida de Noemi por confiarem em Deus. Olha só o que diz o texto. Então Boaz, versículo 9, disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quileon e a Malom. E também tomo por mulher Ruth a moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre de seus irmãos e da porta da cidade, disto sois hoje testemunhas. A atitude de Boaz aqui é uma atitude muito diferente do fulano de tal, do início do capítulo 4. O fulano de tal, por causa do seu egoísmo, o fulano de tal porque pensa só em si mesmo e não quer saber de obedecer à palavra de Deus, ele, quando descobre que ao possuir as terras de Elimeleque, teria também que cuidar de Noemi e da sua velhice e suscitar herança por intermédio de Ruth, que dividiria os seus bens, ele disse: não vou resgatar. Boaz, que já havia sacrificado o seu grande amor por amor a Deus, no início do capítulo 4, no versículo 4, agora nos dá um exemplo de obediência. A palavra obediência, no Antigo Testamento, é uma palavra que tem a ver com os meus ouvidos atentos e voltados à voz de Deus. Interessante. Obediência é: estou ouvindo o Senhor, estou compreendendo o Senhor, estou entendendo o Senhor, obedecerei, Senhor. E Boaz faz isso. Quando ele torna o resgatador de Noemi, ele também toma a Ruth, que na verdade era o seu grande amor, que ele correu altos riscos de perdê-la ali no versículo 4 do capítulo 4. Quando o primeiro resgatador disse: eu a resgatarei. E aí então ele diz: mas lembre-se que você tem que cumprir a lei de Deus. Você tem que cumprir o Levirato. Mas o que é o Levirato? Abra sua Bíblia comigo aí em Deuteronômio capítulo 25. Vai lá comigo para você entender o que é que essa história tem a nos ensinar e como Deus a aplicará em minha vida e a sua vida. Eu disse hoje de manhã que se estivéssemos sendo administrados pelo método de Deus governamental, não haveria pobre na face da terra. Não haveria mendigos. Todos teriam terras. Não haveria necessidade de reforma agrária, nada disso, se obedecêssemos à palavra de Deus. Olha o que diz o versículo 5 do capítulo 25 de Deuteronômio. Se irmãos morarem juntos e um deles morrer sem filhos, então a mulher do que morreu não se casará com outro estranho fora da família. Seu cunhado a tomará e a receberá por mulher e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. O primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o nome deste não se apague em Israel. Essa era a obrigação. A obrigação de tomar Ruth como esposa, gerar filhos com Ruth e então dividir as posses para que aquela mulher não permanecesse na pobreza, na mendiguez. Mas aquele homem, porque é muito apegado aos seus bens, não sabe se sacrificar, ele não faz isso. Boaz é diferente. Boaz, ele se sacrifica todo tempo, ele se sacrifica falando para o primeiro resgatador, a lei de Deus diz que você tem o direito de primazia, faça. Depois, agora, ele mostra para nós que ele está disposto a fazer e faz. E quais são os resultados? Qual é o resultado de alguém que ouve a palavra de Deus? Qual é o resultado de alguém que diz ao Senhor, eu estou pronto a ouvi-lo, Senhor, eu obedecerei. Olha só o versículo 11. Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram, somos testemunhas, o Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e a como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. Olha que fantástico. Primeiros resultados a Ruth, porque um dia ela disse, o teu Deus será o meu Deus. Um dia ela respondeu ao convite de Deus. Um dia ela respondeu ao chamado de Deus. Um dia Deus demonstrou a sua graça e a sua misericórdia a ela e ela disse, eu estou pronta, Senhor. Eu quero amá-lo e obedecê-lo. E agora essa mulher, a estrangeira, lembram-se? Lembram-se do capítulo 2, versículo 10? Veja aí. Então ela, inclinando-se rosto em terra, lhe disse, como é que me favoreces e faze caso de mim, sendo eu estrangeira? Lembra do que significa essa palavra estrangeira? Marcou aí na Bíblia? Era uma palavra que tinha cunho pejorativo. Poderia ser entendida como meretriz, prostituta, objeto de uso. Quando Ruth, a moabita, se apresenta a Boaz, ela reconhece que diante ali do povo de Israel, por ser moabita, ela tinha um status quo muito baixo, ruim, em decadência ou decadente. Não que ela era uma prostituta, muito menos era uma meretriz, mas o ser estrangeiro era ser uma pessoa de baixo nível na sociedade na qual ela estava inserida. Olhe só que fantástico a transformação da graça de Deus na vida de uma pessoa. De estrangeira passa a serva. Olha o versículo 13 do capítulo 2. Disse ela, tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração de tua serva. De estrangeira para serva. De serva agora para moça. A moça que se apresenta a Boaz como futura esposa. Versículo 9 do capítulo 3. Disse ele, quem és tu? E ela respondeu, sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Disse ele, bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Agora ela tem status quo de moça que se apresenta ao casamento. E em Cristo, e em Deus, e na graça do Senhor, agora ela é conclamada pela nação de Israel, pelos anciãos, pelas 10 testemunhas, respeitadas na sociedade, como uma Raquel, ou como uma Lia, que são reconhecidas como as progenitoras de Israel. A Sara e Rebeca são reconhecidas como as matriarcas. Mas quem de fato gerou as 12 tribos? Quem deu os 12 filhos que então a partir deles surge a nação de Israel? É Raquel e Lia. E então aqueles anciãos estão dizendo que essa moabita seja grandemente abençoada por Deus e se torne como uma Raquel e como uma Lia na sua família. Olha o que diz o versículo 13 ainda para Ruth. Assim tomou Boaz a Ruth e ela passou a ser sua mulher. De estrangeira para esposa amada. Que ascensão! Que momento fantástico na vida dessa mulher. É isso que a graça de Deus faz conosco. Mas não aqui na face da terra, mas em relação a Deus. Deus está abençoando essa mulher e a tornando só, unicamente só, a bisavó de Davi. Uma das mulheres que gerou a descendência de Jesus. Moabita, estrangeira. Deus reconhece, Deus abençoa, Deus dignifica aqueles que dizem a Ele: eu obedeço, Senhor. Eu estou pronto. E a Boaz? Esse homem que se sacrifica por amor à palavra. Esse homem que corre risco de perder o seu grande amor por amor a Deus. O que é que acontece com ele? Olha só o que diz o texto. Versículo 11. Ali no meião do versículo 11 você tem: e tu, Boaz, ate valorosamente em Efrata e faze-te nome afamado em Belém. Novamente os anciãos, aqueles indivíduos que representam a maturidade, a experiência da nação, dizem: e que Deus abençoe valorosamente você, Boaz, pela sua postura, pela sua atitude de obediência, de amor ao Senhor, seu Deus. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. Pérez também foi um filho que nasceu de um levirato, meio que forçado ali em Judá, em Gênesis capítulo 38. Mas é da descendência também de Boaz. E o que Boaz está fazendo foi o que fora feito com os seus ancestrais. Tudo por obediência à palavra de Deus. Boaz e Ruth agora são grandemente abençoados por Deus, grandemente agraciados por Deus, porque obedecem, porque ouvem, porque respondem ao Senhor: eu te seguirei, eu te amarei, eu te servirei. E a Noemi? E aquela que era, quando chegou de volta a Belém, a amarga? E aquela que era desfavorecida? E aquela que estava numa situação caótica de vida? O que acontece a essa mulher que também, por amor a Deus, promove um desenvolvimento da sua nora? Motiva a sua nora a obedecer a Deus, a servir ao Senhor? Como é que Deus reconhece essa mulher? Olha que coisa fantástica o versículo 14. Então as mulheres disseram a Noemi. Disseram porque ela teve um filho. Disseram porque Deus a agraciou com um filho. que veio de Ruth. Olha o versículo 13. Coabitou com ela Boaz e Ruth, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Aqui o gênero masculino é muito importante na cultura. O gênero masculino vai dar sequência a indivíduos que vai desembocar na liderança de Israel, mais cedo ou mais tarde, que é o rei Davi. Está lá no versículo 22, está aí aparecendo o rei Davi. Deus abençoou essa família, já dando indicações que ele iria usar esse homem piedoso, essa mulher fiel, ouvindo a voz de Deus, para gerar Davi, que futuramente gerará Jesus, o Salvador da humanidade. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador. Goel é a palavra. Será aquele que te livrará, que redimirá a sua vida da penúria. É interessante que desde aqui já a palavra de Deus está nos dando indicação que dessa família também surgiria aquele que redime para toda a eternidade a nossa penúria. Porque é daqui que vem Jesus, é dessa família. E desde lá, esses netos e bisnetos e tataranetos vão se tornando resgatadores, redimidores, porque estão apontando para aquele que virá redimir todo aquele que olhar para ele e entender que ele é o Salvador da minha vida. Jesus Cristo é também como foi a sua família passada, ancestral, resgatador. Só que, na verdade, aqui, Obed era apenas resgatador de Noemi. Aquele que será gerado por essa família se torna, e se tornará, e se tornou o resgatador da humanidade. Vai cuidar dela. E ela será afamada, e ele será afamado em todo Israel. É interessante que aquele que foi gerado por essa família é afamado em todo o mundo pelo seu sacrifício. Ele será restaurador da tua vida. Obed iria restaurar a alma de Noemi. Por quê? Porque ela estava com a alma entristecida por causa da morte do seu marido, da morte dos seus dois filhos, que vieram, lembram-se, pela desobediência dessa família. Agora, Deus, na sua graça, está dizendo: esse neto que hoje nasce a você será o restaurador, o restituidor, o bálsamo da sua alma. Essa palavra vida aí, que está traduzida por vida no versículo 15, pode ser muito bem traduzida por alma. É uma palavra que pega a inteireza do indivíduo. É interessante que aquele que virá dessa família como restaurador mais tarde, chamado Jesus Cristo, nosso Salvador, é alguém que restaura a minha alma, restaura a minha vida, restaura o meu espírito, restaura o meu coração, restaura os meus pensamentos, restaura o meu entendimento, restaura a minha posição de inimigo para amigo de Deus. Essa família é uma família preparada por Deus para que então entendamos que é dessa família, metida com restauração, metida com resgate, e agora metida com consolo, será usada por Deus para trazer o restaurador, o restituidor, o consolador da humanidade. Olha só o que diz a Noemi: e ele te será o consolador da tua velhice. Essa palavra é muito interessante. Aqui a palavra é mantenedor, sustentador. Obed haveria de tomar Noemi, e nunca mais Noemi iria sentir fome. Nunca mais Noemi teria uma alma amargosa. Nunca mais Noemi teria um espírito aflito, porque o seu neto Obed seria o consolador da sua velhice. É interessante, não é? Que dessa família que aprende a ser resgatadora, restauradora e agora consoladora, virá aquele que não só me consola na velhice, mas me consola na mocidade. E faz com que eu nunca mais tenha sede se eu beber da água da vida que ele prometeu. Nunca mais eu tenha fome se eu comer do pão da vida que é ele próprio. Nunca mais eu tenha um espírito aflito, porque a sua graça restaura a alegria do meu coração. Nunca mais tenho uma alma amargosa, porque a sua graça consola o mais fundo e profundo do meu ser. Na verdade, Deus já está pré-anunciando que dessa família que aprende a ser restauradora, resgatadora, consoladora, há de vir aquele que será o restaurador, o resgatador e o consolador de toda a humanidade, não só da própria família. Jesus Cristo veio dessa família. Se você olhar para o resto do capítulo, você vai ver que Noemi tomou o menino e pôs no regaço, entrou a cuidar dele, as vizinhas lhe deram o nome. O nome é Obed. Sabe o que significa Obed? Servidor. O servo. O que é que Jesus diz mesmo que ele veio fazer na terra? Você se lembra? Ele veio servir e salvar a humanidade. Impressionante, não é? Como muitos anos antes, milhar de anos antes, o Senhor está nos dando indicação de que Ele está preparando uma família para trazer o Seu Filho unigênito ao mundo para resgatar, restaurar, consolar e servir. A genealogia final do livro é essa. São estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou Esrom, que gerou Rão, que gerou Aminadabe, que gerou Nasson, que gerou Salmão, que gerou Boaz, que gerou Obed, que gerou Jessé, que gerou Davi. Continua comigo. Vai agora em Mateus capítulo 1 e você vai ver aonde vai terminar essa genealogia de Boaz, de Rute, de um homem piedoso, de uma mulher fiel. Olhe só o que diz o versículo 6 do capítulo 1 de Mateus. Jessé gerou a Davi e o rei Davi a Salomão. Da que fora a mulher de Urias, Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa, Asa gerou Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias, Uzias Jotão, Jotão a Casa, Casa Ezequias, Ezequias Manassés. E aí nós vamos andando na genealogia, ela começa depois do exílio, e aí lá no início da história do Novo Testamento nós encontramos assim: e Jacó, versículo 16, gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Viu só? O resgatador, o restaurador e o consolador da minha alma, da sua alma, sai de uma família piedosa e fiel ao Senhor. Mas sabe por que Deus abençoou a Boaz e a Ruth e a Noemi? Porque Ele queria abençoar você e a mim. Nos dando essa história linda, para aprendermos que vale a pena ouvir a voz de Deus e seguir os seus mandamentos, mas também para oferecer a mim e a você a salvação em Jesus Cristo, nosso Salvador. A você que já é salvo, o livro de Ruth termina com uma grande história. Vale a pena. Vale a pena, se necessário, se sacrificar, colocar a minha vida em risco, assim fez Ruth, colocar o meu amor em risco, assim fez Boaz, por amor a Deus. Vale a pena colocar Deus como primeiro na minha vida, com uma obediência exclusiva a Ele, e eu serei abençoado. Agora, para você que está conosco nesta noite e ainda não experimentou o que é a bênção do resgatador, do restituidor, do consolador Jesus Cristo na sua vida, Deus, nesta noite, está dando a você uma mensagem, dizendo assim: eu abençoei essa família, para que por intermédio dela nascesse o meu filho unigênito, Jesus Cristo, para que morresse na cruz do Calvário, por amor a você, para que nesta noite você o receba como seu único e suficiente Salvador, e você experimente o meu resgate, experimente a minha restauração e o meu consolo. Esse é o livro de Ruth, essa é a palavra de Deus. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Quero nesta noite desafiar os nossos corações. Você que já tem Jesus Cristo como seu Salvador, você foi desafiado nesta noite a entender que vale a pena. Custe o que custar, vale a pena. Continuar firme, obedecendo ao Senhor. No final, Ele irá nos abençoar. A você que nesta noite ainda não entregou sua vida a Jesus, o livro de Ruth apresentou no seu final por quê que Deus abençoou Boaz e Ruth. Para que Jesus nascesse, e Ele nasceu para morrer na cruz do Calvário por você. Essa é a manifestação do amor de Deus em Cristo Jesus por você, especialmente por você. E nesta noite quero desafiar você a responder sim a Jesus. Ele pagou um preço caro na cruz do Calvário por mim e por você. E nesta noite Ele está oferecendo a salvação a você. E eu convido você nesta noite a orar convidando Jesus Cristo a ser o Salvador da sua vida, orando intimamente no seu coração, silenciosamente no íntimo do seu ser, esta oração que eu farei aqui audivelmente. Senhor, eu reconheço que o Senhor morreu na cruz do Calvário por mim. Jesus, eu entendo que o Senhor se sacrificou por amor a mim. E nesta noite eu reconheço que, como pecador que sou, preciso entregar a minha vida a Ti e recebê-lo como meu único e suficiente Salvador. Portanto, nesta noite, eu o convido, Jesus, a ser o Salvador da minha vida. A partir de hoje, passarei a amá-lo, servi-lo, obedecê-lo. Vem, Senhor Jesus, toma a minha vida. Eu o reconheço como Senhor e Salvador da minha vida nesta noite. Amém. A minha esperança é que eu possa dizer a todos vocês boa noite e não adeus. Porque se amanhã eu não estiver mais aqui,
eu poderei encontrá-los lá no céu. E juntos nós estaremos adorando ao Senhor nosso Deus. Boa noite e que Deus abençoe você.